Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast aqui do Dados Críticos. Eu sou o Theory e estou aqui hoje para mais um papo crítico, hoje com ele, Cristiano Grass, do Noite Longa RPG. E aí, Cristiano, tudo bem, querido?
Beleza, Theory, muito obrigado pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui no Dados Críticos, um canal que eu gosto demais, que eu sigo, que eu acompanho já há muito tempo. E já digo, o Theory ele foi responsável por me fazer voltar a jogar RPG, ou melhor, eita, quando a gente decidiu voltar a jogar RPG, ele deu aquela impulsionada, porque foi com ele que eu aprendi a mestrar em Virtual Tabletop. Então, tenho um carinho muito especial pelo Dados Críticos. Obrigado mesmo.
Que isso, cara. Que honra ouvir isso, cara. Obrigado mesmo, cara. É assim, antes da gente começar, queria ouvir de você, assim, quando você vai se apresentar, explica pra galera, né? Quem é Cristiano aí pelo Cristiano, né? Como é que você se apresenta pra galera?
Vamos lá. Cristiano Grass, 45 anos. Eu sou bancário, trabalho na Caixa Econômica. Sempre tenho que dizer que sou flamenguista, porque o Flamengo e Cristiano não se separam. Sou muito flamenguista. E bancário, tenho dois filhotes, uma filha já de 19 anos e um filho de 5 anos. Tenho algumas paixões, né? Mas a minha principal paixão, ouvi no início da live você cantar, eu também tenho uma banda aqui em Brasília, então inclusive a gente vai se apresentar sábado aqui numa casa aqui de anos 80, então a gente tem uma banda de pop rock aqui. Das várias paixões, cantar, bola e tudo mais, Flamengo, minha principal paixão é o RPG, o que eu gosto de fazer desde que eu tinha 15, 16 anos, lá na década de 90. Então, a gente parou um tempo de jogar RPG, voltamos na pandemia, como muita gente, né? Acho que é a história de muita gente. Voltou a jogar RPG na pandemia, redescobriu o RPG. Foi um movimento muito legal e no comigo foi diferente. Então, esse é o Cristiano. Trabalhador, bancário, pai de dois filhos, flamenguista, jogador de RPG. E agora tem um ano, mais ou menos, tentando emplacar um bate-papo no YouTube também, Teori. A ideia é muito. Noite Longa é uma tentativa da gente estimular. Eu acho que quanto mais gente falar de RPG, mais essa nossa paixão vai crescer, mais o jogo vai crescer. A gente tem muita gente falando de board game aí no Brasil e RPG faz parte desse cenário. Então, quanto mais gente estiver produzindo conteúdo de RPG, mais a gente vai estar fomentando a cultura.
Exato, cara. Eu concordo demais com isso, tá? Eu acho que quanto mais a gente pode incentivar o que outras pessoas criem e falem, mais visões diferentes, pontos de vista de pessoas diferentes a gente vai ter. E isso acaba contribuindo para que o hobby seja visto por uma coisa possível, né? Então, muitas vezes, as pessoas veem, jogar bola todo final de semana como uma coisa... Ah, é legal jogar bola ali, é um hobby, né? Ninguém, às vezes, olha... assim, você pode não gostar de futebol, mas você não critica que tem um valor ali, né, do hobby, né? De entretenimento... às vezes de crescimento pessoal, né, de, sei lá, fisiológico, né, você tá ali fazendo exercício físico e tal. E muitas vezes a pessoa que nunca ouviu falar de RPG é até estranha, né, nossa, você tá parando o tempo da sua vida toda semana, ou às vezes mais de uma vez na semana pra jogar e ficar fingindo, fazer de conta, né. Mas eu acho que, cara, tem tanta coisa que o RPG pode nos ensinar, como liderança, como comunicação, como organização, sabe, criatividade. Tem tantas soft skills, né, habilidades socioemocionais que a gente pode aprender, que eu acho que, para além da diversão do jogo, cara, é um hobby super válido, né, cara? E aí eu queria, assim, eu tô falando demais aqui, mas eu queria ouvir de você o motivo, assim, de vocês terem falado, vamos voltar a jogar, cara? Porque você falou que foi na pandemia, né, você já tinha esse grupo, você já jogava com eles antes, é isso?
É isso. Isso está muito ligado a um pouco da minha história. Eu lembro que uma vez você fez um vídeo sobre por que você começou a jogar RPG, né? Toda essa história. Acho que todo mundo tem essa história muito, muito particular. Então, a gente tinha um grupo lá da escola, eu estudava no La Salle, a gente tinha um grupo de escola e eu só joguei ali com o pessoal. Comecei jogando, tinha um mestre e um dia eu resolvi mestrar. Eu já descobri que hoje eu não sei jogar RPG, eu sei mestrar RPG. Jogar, eu não sei. Eu sou bom jogador, eu sou bom mestre. E eu comecei a mestrar e esse grupo caminhou ali de 97 até 2008, mais ou menos. A gente jogando a D&D, depois a terceira edição, 3,5, e a gente parou porque cada um foi para um lado. Dois dos nossos jogadores foram para São Paulo e a gente se separou em 2008, né? Paramos de jogar em 2008. E em 2020, por causa das lives da pandemia, né? A gente criou essa forma de conexão num momento tão difícil para a gente descobriu a tecnologia como uma forma de conexão, a gente fez uma live. Essa galera das antigas A gente fez uma live pra trocar uma ideia, pra bater papo. E aí, de repente, a gente falou assim, pô, vamos voltar a jogar? E o Fabrício, que é um dos co-criadores do Noite Longa, é um dos que trabalha comigo no Noite Longa, né? Fazendo arte, roteiro e tudo mais. É, o Fabrício, ele, pô, eu vi na internet aí que a galera tá jogando, tipo, online, assim. A gente já tinha nos anos 90, nos anos 2000, jogar por e-mail, jogar por Mirk, ICQ, tinha uns métodos de jogo assim, né? E a gente não conhecia Virtual Tabletop. E aí o Fabrício, ele que foi atrás, descobriu o Roll20, e eu como mestre fiquei com a incumbência de pegar e estudar. E aí onde eu fui no Dados Críticos, fui lá ver os vídeos, comecei a estudar. E assim, uma coisa que eu vejo é muito... Alguém precisa puxar isso, né? Alguém precisa ser o guardião da cultura mesmo. Então, assim, a primeira sessão foi desastrosa. A primeira sessão em 2000... A gente voltou a jogar em 2021. Foi um desastre. Foi em 2020 que a gente voltou a jogar. Foi um desastre. A gente não dominava o Roll20. O Roll20, ele tem uma curva de aprendizagem. Foi terrível. E aí eu peguei aquilo como uma missão. E a galera também queria. O grupo também queria. Sou eu mais 6 jogadores. A gente queria. E a gente foi aprendendo uma sessão diferente. Aí pega uma campanha e começa a descobrir. Aí começa a entender como é que adapta um suplemento físico pro Roll20. E ali a coisa começou a ganhar forma, e assim a gente foi desde 2020, a gente tá aí há 4 anos jogando RPG em Virtual Tabletop, e agora a gente tem 3 mesas de RPG, vamos pra quarta mesa agora, e agora todas no Roll20, tô testando Foundry com você, a galera quer migrar pro Foundry, tá todo mundo dizendo, vamos migrar pro Foundry, então eu tô aprendendo a jogar no Foundry pra migrar pro Foundry também, e assim a gente vai, e assim a gente agora tá jogando com 3 mesas, gente diferente, cresceu essa nossa mini comunidade ali de RPG, e o canal tem o Noite Longa RPG, fala muito sobre isso, a gente vem estimulando isso, né, e é isso, essa é a história da volta, a pandemia, as lives fizeram a gente ressuscitar a ideia, e agora isso virou uma cultura. E só um detalhe que você falou, Teori, pessoal, isso é muito verdade o que você falou, né, agora a gente tá jogando RPG mais vezes, tá jogando às quintas-feiras, aos sábados, aos domingos, mas antes a gente tinha toda uma programação pra jogar, não pode ser assim. RPG é como se você jogar bola, é como você assistir um filme, é uma diversão, como você parar pra ler um livro, é uma diversão que tem suas vantagens e tem os seus custos, como qualquer outra diversão. Então, se você gosta de RPG, jogar RPG, uma quinta-feira à noite vale, um domingo de manhã vale, a galera do DM Party joga RPG domingo de manhã, eu acho maneiríssimo isso, as sessões domingo de manhã. Então, assim, jogar RPG é aquela história, eu gosto, então é a hora que eu quero viver essa diversão.
Exato, cara, é exatamente isso, né? É um hobby. Por ter essa dificuldade da agenda com a vida adulta, muitas vezes a gente tem essa tendência a preparar bastante, organizar bastante. E eu entendo isso, tá? E eu faço isso também porque, assim, eu gosto de honrar o compromisso de, sabe, é difícil arrumar um horário. Então, você conseguiu, então vamos honrar isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes isso acaba levando a gente para um lado, na minha opinião, de ver a coisa quase como se fosse uma obrigação, sabe? E acho que quando descamba para esse lado de o RPG vir obrigação, eu tendo a tomar um certo cuidado. Porque pra gente que tá produzindo conteúdo, Cristiano, é muito fácil isso acontecer, né? É de tipo assim, ai meu Deus, tem que fazer aquele vídeo, eu tenho que ler, eu tenho que ler aquele livro, porque eu vou fazer o conteúdo. Ou então até aquele mestre que tá se doando pelo grupo, ou seja, ah, eu tenho que ler essa aventura porque o meu grupo quer jogar ela. E às vezes não deixa de lado a sua própria querência, sabe? Será que eu quero também fazer isso? É importante isso pra caramba, né, cara? É importante querer, né?
E eu descobri, Teori, uma querência, eu descobri mesmo, tá? Que eu trabalho, eu gosto de mestrar, meu estilo de mestrar é de tentar trazer muito elemento na tela, muita macro, muito efeito especial, muito. Então eu descobri, a minha diversão é muito preparar a sessão. Eu me descobri preparando sessão. Incrível isso, né? Dá um trabalho infernal. Então a gente tem algumas sessões sábados à noite. Então assim, 10 horas da manhã acabou meu dia. Eu sento no meu computador e é de 10 horas da manhã até 10 horas da noite que a hora começa a sessão. Mas para mim é uma diversão, eu adoro isso, eu gosto demais desse, me sinto meio mestre dos magos ali preparando as coisas. A gente joga uma campanha autoral, que é essa campanha aqui que a gente começou na década de 90, que está até hoje, personagens no 17º, 18º, 19º nível, e agora a gente está jogando a Maldição de Strahd, a gente está jogando a Mina Perdida de Phandelver. Eu já falo, eu sou D&D 7, vocês podem falar mal da Wizard, não importa, eu sou fã de D&D, não tem jeito, eu sou fã de D&D, Roll 20, sou velho, é isso aí, é isso que a gente joga. Agora eu tô me aventurando no Old Dragon, e vai vir mais Old Dragon, a gente tá com uma ideia ali, com uma parceria da galera do Mercado RPG, não sei se você conhece o Mercado RPG, eles são aqui de Brasília, né, então a gente tá numa parceria bacana, quem puder visitar o Mercado RPG, é muito legal lá, eles fazem muito bem pro RPG. A gente vai fazer uma parceria ali para jogar um Old Dragon também, e agora que você me introduziu nesse mundo aí, vamos ver se a gente segue também no Old Dragon um pouquinho, que é muito legal, é muito legal.
Tem espaço pra tudo, né, cara? A gente, às vezes, aqui no canal, fica zoando e tudo mais com quinta edição, mas, cara, quinta edição, acho que é o sistema que eu mais joguei na minha vida, cara. Foi responsável por me trazer também de volta pro RPG, porque já tava meio de lado, assim, sabe? Então, quando lá, por volta de 2014, aí, falei, começou as lives de RPG, falei, pô, velho, saiu uma nova edição de D&D, que tal, né? Então, peguei, cara, assim, gosto muito, cara, eu costumo falar que a gente costuma só ver os defeitos e criticar aquilo que a gente ama, cara. Eu gosto pra caramba, eu acho que é um sistema super legal. Que o que eu vejo de problema é, às vezes, a expectativa que se cria. Ou seja, é como se eu estivesse querendo bater um prego na parede, mas estou usando um serrote. Aí não vai dar certo mesmo, né, cara? Tem sistema pra tudo. Então, se eu quero jogar um One Piece, eu não vou usar D&D quinta edição pra jogar um sistema de One Piece, né, cara? Tem outros sistemas pra isso. Mas se eu quero jogar uma High Fantasy, né? Eu quero jogar ali, criar um personagem, sei lá, cara, que ele tenha magia, que ele já seja poderoso desde o início. Eu quero viver esse herói aí crescendo e sendo protagonista do mundo. É o D&D quinta edição que eu vou usar, né? Eu posso usar Pathfinder, posso usar outros sistemas que permitam isso, mas o D&D ele cumpre essa função muito bem e com muita elegância, a meu ver, em certo sentido, assim, né? Porque ele não tem aquela, sabe, você precisar ficar pegando calculadora científica, não. Algumas pessoas fazem o D&D virar isso, tá? Mas não precisa ser assim, né, cara? Você não precisa ter todas as miniaturas, ao meu ver, tá? Pra jogar, eu preciso criar e ter o melhor programa e ter as miniaturas mais... Então, cara, o D&D quinta edição, eu vejo que ele permite isso, ele permite, se você curte, tá tudo ok, mas ele também permite você jogar com o teatro da mente. Ele permite você fazer um mesclado dos dois, sabe? Então, eu gosto muito do sistema, cara. Gosto bastante. Achei legal isso que você falou. Que você falou assim, pô, a minha diversão é preparar. E eu acho que é muito legal. E é algo que, às vezes, a pessoa que tá jogando só e ela nunca teve esse papel do mestre, nem percebe. Mas, cara, preparar o RPG, ele pode ser divertido. Pode parecer burocrático, né? Mas eu acho que também tem diversão envolvida, né, cara? Em você criar ali, em você pensar naquele NPC. Você fica viajando nisso também, Cristiano?
Fico muito, eu fico muito. Há duas formas de você ali preparar uma sessão, né? Então eu vivencio as duas formas praticamente o mês inteiro, ao longo do mês. A gente tem nossa campanha autoral, onde tudo eu tenho que tirar da minha cabeça, todas as tramas, né? E você precisa tentar tornar tudo aquilo ali crível, meio... Claro, você está num mundo fantástico e há elementos fantásticos e isso é muito importante. Os jogadores precisam perceber que eles estão saindo para um mundo fantástico, mas você precisa ter um pouco de coerência ali. Então você fica viajando nas relações, nas tramas que os jogadores deixam passar e nunca mais vão voltar, e você passou 3 horas, 4 horas, 5 horas preparando aquilo, e aquilo nunca mais, aquilo vai passar batido, isso tem de monte, isso é legal também, porque você vê que o seu mundo está sendo orgânico, está sendo vivo, né? É um mundo vivo. Se os jogadores foram por um outro caminho que não é aquele que você queria que eles fossem, isso é legal também, porque percebe que o mundo está vivo, o mundo está acontecendo, e isso é importante. E quando você prepara uma aventura, uma campanha de alguma coisa que já está pronta, como por exemplo a Maldição de Strahd, tem todo um outro lado, que menos assim de preparação do que você vai colocar ali, mas a responsabilidade de você, por exemplo, interpretar. Eu disse isso até em vídeo lá no Noite Longa. O maior desafio, por exemplo, de Strahd é interpretar o Conde Estrade. Esse é o maior desafio, é você tornar aquele vilão algo memorável.
Uhum.
E tem todo... O livro ajuda bastante, tem toda uma técnica, mas assim, são desafios diferentes, né? Entre você preparar uma campanha autoral e preparar uma campanha, uma aventura que já está pronta ali. São desafios distintos e uma responsabilidade. Mas eu fico viajando. Nome. Então você tem, por exemplo, o site daquele Fantasy Names ali. Então, às vezes eu fico ali 2-3 minutos até achar o nome que eu quero para aquele NPC, para aquele monstro, porque nenhum nome me parece bom. O Guia de Zana tá para todas as coisas também, tem no final um monte de nomes. Então você pega ali, mapa. Cara, eu descobri o Dungeon Draft, meu Deus do céu. Aquilo ali é um. A gente ficou uma tarde inteira, eu lembro você fazendo um labirinto ali no Dungeon Draft, conversando, porque o Dungeon Draft.
Onde,
cara,
foi isso? Foi no grupo dos apoiadores, não foi?
Foi nos apoiadores, exatamente. Foi muito legal. E o Dungeon Draft, você construir mapa, tem vários lados. Tem o lado da sua criatividade, tem o lado artístico. Então, cara, você vai pra internet, você vê a galera que fala de sombra. Então, como é que você posiciona a pedra? Como é que você posiciona o piso? Como é que você coloca profundidade? E tem a galera que fala de criatividade. Então, você fazer mapa é uma outra forma de você viajar. Então, a hora que você pega o jeito é muito bacana. Não só no Dungeon Draft, no Dungeon Alchemist, no Incarnate, nas ferramentas que você tem ali de fazer mapa. Então, assim, é legal quando você... Eu viajo mesmo, eu fico imerso nesse mundo de preparar, de construir as coisas, de buscar coisa na internet. A internet ajuda demais a gente hoje. Então, é uma viagem muito bacana.
Exato, cara. E assim, eu acho muito legal toda essa ferramenta que a gente tem com a internet hoje, esses utensílios mesmo que a gente tem para criar. Se você sabe usar eles bem em mesa, cara, eles têm um poder imersivo que é gigantesco, cara. Quando o jogador vê aquele mapinha ali da casa, né, por exemplo, com os detalhes e tal, cara, ele é puxado para aquilo, né? Ele é sugado para aquele mundo com facilidade, porque o visual e todas essas ferramentas, né, a gente tá falando mais cedo aqui do Foundry, mas não só o Foundry, o Roll20, o digital, né? Vamos falar aqui de VTT, né? Que é os Virtual Tabletop, né? As mesas virtuais. Eles têm esse lado ruim que você citou no início, que é de ter essa curva de aprendizagem, mas ao mesmo lado eu vejo que eles têm esse ferramental de facilitar um tanto de apelo, assim, sabe? Música é muito mais fácil de você lidar, coisas visuais, mapinhas, é mais fácil você colocar o token ali do que você ter que pegar um papel e aí desdobra, aí coloca miniatura. Eu vejo que tem essa facilidade. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que não é todo mundo que consegue chegar nesse nível para extrair isso. Eu queria saber a sua opinião, porque eu vejo que às vezes, como você disse, o próprio Roll20, né, ele tem uma curva de aprendizado até você entender como é que funciona, sei lá, aquele gerenciador de iniciativa. Até você entender como puxar o token pro mapa. Até você entender como onde você clica para rolar o dado certinho, isso demora. E aí, muitas vezes, se você tá voltando a jogar RPG, você tem que aprender o sistema, ao mesmo tempo que você tem que aprender. Aí trava a câmera, aí começa no quê? E aí a pessoa desanima, né, cara? Você concorda com isso, assim, que tem muita gente que não chega nesse momento de aproveitar o melhor que a ferramenta pode oferecer?
Concordo muito e acrescento, Teori, que a gente precisa estar muito atento ao limite entre o que que essa tecnologia ajuda e a partir do momento que ela passa a atrapalhar o jogo.
Boa!
Isso é um limite muito importante e às vezes difícil perceber, especialmente para mestres como eu que gosto muito de fazer essas coisas todas. Chega uma hora que isso se sobrepõe à diversão. Então, eu gosto muito de assistir lives de mestres que fazem teatro da mente, que deixam o jogo mais aberto, porque eu busco pegar esses elementos que eu posso trazer para deixar o jogo menos preso àquilo ali. E assim, a gente não pode exigir isso de todos os jogadores, sob vários aspectos. Primeiro, o aspecto de tecnologia, financeiro, nem todo mundo vai ter um computador para rodar tudo aquilo que você vai colocar. Então, isso tem que... Nem todo mundo vai ter aquela paciência, aquela vontade de ficar ali esperando você preparar aquela macro que não sei o que, que deu errado, que você vai ter que corrigir na hora. Então, você tem que ter essa sensibilidade de uma hora abandonar essa parte. E agora a gente precisa se divertir. A gente vai se divertir. E especialmente a gente que transmite o jogo, tem esse outro aspecto da transmissão também. Que às vezes a transmissão pode causar alguns obstáculos na diversão do jogo, né? Então, isso que você falou, né? A câmera estava fora do lugar, alguma coisa ali, o som não está tão bom. Então, a gente, às vezes, fica preocupado ali com a transmissão. Então, a gente tem que estar muito atento nisso. Porque nem todo jogador... O jogador quer ali para se divertir. Se não for divertido para ele, especialmente no nosso mundo hoje, em que o tempo é tão caro, se não for divertido jogar RPG, não tem porque eu estar ali na internet sentado 2, 3 horas numa mesa, numa cadeira, em frente ao computador, sendo que eu podia estar fazendo outra coisa. Então, a gente precisa estar muito atento ao quanto a tecnologia ajuda e a que ponto ela atrapalha, o quanto todo esse ferramental que a gente tem ajuda e que hora que ele pode, de repente, causar um problema que vai estragar a diversão.
Cara, eu não podia concordar mais com você, viu, Cristiano? Inclusive, tem até um podcast que eu falo sobre esse tema aqui, né? Sobre até onde a ferramenta ela é útil, né? Porque eu acho que isso toca até num tema que é o seguinte, tá? Você falou assim, olha, eu gosto muito dessa parte de preparação, de criar macro, de colocar um mapinha. E eu acho que isso entra no seguinte tema. Onde a minha diversão, ela encosta na diversão do outro. No sentido, a gente tá falando de limites aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes, eu gosto muito de automatizar o jogo, eu como mestre. E aí eu penso assim, nossa, vai ser tão legal se quando o jogador atacar, ele já rolar o dano, já calcular o tipo de dano, já tirar do token, já dar um efeito de sangue e aparecer algo na tela, vai ser divertido pra caramba, né? E aí eu acho isso, aí eu monto tudo isso, chega na hora do jogo, igual você falou, né? Você vai fazer, aí dá errado. Você fala, gente, peraí, deixa eu só ajustar. Deixa eu ajustar aqui, aí não sei o quê. E aí, isso às vezes, pra você é divertido, pra você é legal, e você quer colocar aquilo com... Porque você quer dar uma experiência legal pro colega que tá ali, senão você não tava nem preparando isso. Mas, às vezes, nessa vontade de ajudar, de querer trazer mais, a gente acaba colocando e passando desse limite que você falou que é tão importante, né, cara? Eu acho que pra gente entender o limite, assim, tem duas ferramentas. A primeira é você observar, mas, assim, o que eu acho melhor é você criar um ambiente onde você pode pedir feedback, sabe? Conversar e falar assim, pessoal, se tiver chato alguma coisa, se você não estiver se divertindo, por favor, me avisa, né? E, assim, sem se justificar, sabe? No sentido de falar assim, eu tava fazendo isso é por causa de tal coisa. Ouve o que a pessoa trouxe ali, mesmo que você não concorde no momento, porque eu acho que isso, cara, é uma ferramenta incrível, cara. Porque eu fiz essa autocrítica, tá, Cristiana? Eu virei esse cara de querer, porque eu gosto muito de preparar as coisas bonitinhas, de fazer o mapa, de colocar efeito, né? Eu fiz até um curso de macro no Roll20 na época, porque eu queria trazer pro Roll20 essas automações. E depois eu fui pro Foundry, e quando eu cheguei no Foundry vi que tinha coisa pra caramba, eu falei, meu Deus, aí sim, né? E aí eu pirei nisso, nossa, 1000 módulos, não sei o quê. E, velho, eu tinha jogador que às vezes não conseguia nem ver combate, porque era tanto módulo que eu tava colocando pra automatizar coisa que não rodava na casa do cara, e ele, tipo assim, ele tava ali porque ele era meu amigo, mas ficava aquela situação chata, né, cara? Então, cara, isso eu concordo demais, cara, demais mesmo, né? Assim, tem que ter essa abertura, né, velho, pra poder falar, tá gostando, não tá gostando, tá atrapalhando, né, velho?
Quando a gente migrou, porque, cara, essa história que a gente tava falando, né, de voltar a jogar RPG em 2020, a gente voltou no Roll20 e o Roll20 nos ajudou muito porque o Roll20 tinha suporte para 3,5, a gente só sabia jogar 3,5, a gente não sabia jogar outra coisa. Então a gente voltou porque o Roll20 tinha todo um suporte bacana para 3,5, e aí quando a gente resolveu, vamos migrar para a quinta edição, porque, né, então a gente fez lá uma revolução ali no jogo, e eu fiz um questionário para a galera, para os 6 que jogam. Com acho que 7 ou 8 perguntas, assim, muito focado assim, o que diverte vocês para eu preparar a campanha a partir daqui? Então, questionário, assim, o que você gosta de fazer? Que tipo de jogo? Você gosta mais de interpretar? Você gosta mais de combate? Você gosta mais de explorar? Você gosta de fazer voz? Você não gosta de fazer vozinha? Então, eu fiz um questionário com a galera. Muitas coisas eu sei, outras nem tanto, né? Porque a gente não consegue fazer tudo, mas, assim, o feedback dos jogadores é fundamental. Ainda mais quando... Se você tem a liberdade de fazer de ter um feedback de jogadores de muito tempo, que você já conhece há muito tempo, é muito importante.
E isso que você fala me lembra de um assunto que é o seguinte, né? É legal você entender o que seus jogadores gostam, mas isso aí também tem um problema. Cara, equilíbrio é tudo na vida, né? Minha avó falava assim, que água demais também mata a planta, né? E eu levo isso pra minha vida porque, assim, às vezes até coisa que é boa, ela em excesso atrapalha. E às vezes, assim, você tá querendo trazer algo legal pro jogador, e aí você pergunta o que é que ele gosta, né? Não tô falando que é o seu caso, tá? Só explicando de modo geral algo que eu já fiz. E aí eu tento montar a campanha só em função disso, e não levo em consideração outros aspectos. E aí eu com aprendizado, leitura de livros, né? Tem vários livros que falam sobre isso. Já fiz vídeos lá no canal sobre eles, né? Tem o Robin Laws for Good Game Mastery, tem o Despreparado Nunca. E assim, eu acho que tem 4 fatores que a gente tem que levar em consideração. Queria ouvir sua opinião sobre isso na hora que a gente vai preparar uma campanha, né? Primeiro, é você. O que, que você gosta? O que, que você tá afim? Qual que é a sua zona de conforto para jogar? O que, que você sente confortável em fazer ou não? Eu posso dar um exemplo, né? Que eu, cara, eu sou péssimo em combate. Se é para fazer combo, se é para fazer... Cara, eu sou horrível, eu sou desastroso com isso. E eu entendo que essa é uma dificuldade minha, que é algo que eu não gosto muito dentro da RPG, né? E que às vezes é necessário. Mas eu, levando isso em consideração, eu escolho bem minhas aventuras, o que, que eu vou colocar na campanha, que tipo de jogador que eu vou chamar ou não pra jogar, entendeu? Isso tudo eu levo em consideração. Primeiro, aí é você. Segundo, é esse do jogador, né? O que, que eles gostam? Ah, esse jogador aqui, ele gosta mais de combo. Então, ó, já sei que nesse tipo de campanha vai ter que ter momentos em que ele vai usar as coisas da ficha dele, por exemplo, né? Ou então esse aqui gosta mais de interpretar. Ah, então talvez se puxar a história dele. Isso é interessante levar em consideração também, né? Depois, eu vejo que tem que levar em consideração o sistema, né? Que é algo que às vezes a pessoa não leva em consideração, que é o quê? Será que esse sistema consegue fazer aquilo que eu quero? De um jeito legal, porque dá pra você, igual eu falei antes, jogar One Piece com o D&D Quinta Edição. Dá pra fazer. Você vai fazer um Frankenstein ali e tudo mais, vai dar. Mas será que ele faz isso da melhor maneira possível? Nem sempre. Às vezes, você vai ter um sistema que tem regras específicas pra emular aquele tipo de jogo que você quer. Ah, eu quero jogar... eu gosto muito de, sei lá, de Old Dragon segunda edição, mas eu quero jogar uma questão que é um jogo, sei lá, cara, de...
Pega, por exemplo, horror gótico. D&D tem Ravenloft. Isso é muito diferente de jogar Call of Cthulhu. Não tem comparação. Então, assim, a imersão que você tem no horror, da forma como você vai ter essa imersão, você pode até emular alguma coisa em Ravenloft, mas não é a mesma coisa. Você não vai ter a mesma sensação. Então, se você quer jogar horror gótico, vai pro Call of Cthulhu e não tem conversa.
E até sistema, né? Tipo assim, eu joguei a Rime of the Frost Maiden, eu mestrei ela, tanto com D&D Quinta Edição e com Old School Essentials. A mesma aventura, né, lógico, adaptada ali para o nível de poder e tal. E a experiência foi outra, porque o sistema, ele emula e a regra, ela importa para trazer um tipo de coisa diferente, né? E você falou perfeitamente, né? Aí faltou esse último aspecto que eu falei, que é a campanha. Às vezes o jogador quer viver um negócio de alienígena, mas você tá jogando, cara, Ursinhos Carinhosos. Cara, como é que você vai adaptar isso na sua campanha? Será que faz sentido? Será que faz sentido aqui... no escopo da nossa aventura, sei lá, a gente vai jogar uma vez por mês. Será que faz sentido eu abrir uma mega dungeon, que é gigantesca, para entrar nesse escopo de aventura? Então, eu acho que tem que levar em consideração esses fatores para que o próprio mestre também não se frustre, né? E o pessoal tá falando aqui no chat, né, que você é um péssimo jogador. Por que estão falando isso, Cristiano?
Eu não tô vendo o chat, mas eu sou um péssimo jogador. Eu vou até acessar aqui o chat para ver o que a galera tá falando.
O André,
ele também é outro parceiro do Noite Longa. O André tinha... É muito legal a gente trazer o André para Noite Longa, porque ele tinha um canal chamado Basqueteiro, sabe tudo de NBA, ele sabe tudo, já tinha podcast, tinha experiência do YouTube, então a gente trouxe também o André para agregar nesse processo. E a gente tá jogando lá no canal, no Noite Longa, Baldur's Gate 3, em modo co-op, né, modo cooperação. E ele é muito bom, ele explora, eu não, eu sou muito ruim, até no Baldur's Gate 3 eu sou muito ruim para jogar, assim, como jogador eu sou muito ruim, eu não sei as regras de jogador, eu não sei as magias que meu personagem solta, eu não sei o que meu personagem faz. Você vai ver, é porque a gente não tá jogando há muito tempo, a gente só jogou umas duas sessões, assim. Se você jogar um pouco mais, você vai ver, você é muito ruim. Por isso que eu comprei o Old Dragon, pra estudar. Eu preciso estudar meu personagem, eu preciso saber o que ele faz, eu sei o que ele faz. Aí eu deixo de fazer o que ele faz, eu não sei jogar.
Mas eu vou falar pra você, eu como jogador sou a mesma coisa, eu também prefiro mestrar por isso, viu, cara?
Exato, a gente é bom nisso.
Eu fui jogar Estrade, cara, eu fiz um bardo, cara, eu fazia cada coisa, eu fiz a pior ficha possível. Mas assim, eu entendo que é outro jeito de jogar também, sabe, cara?
A galera faz build, né? A galera vai pra internet, especialmente Dungeons and Dragons, tem muito conteúdo, então a galera faz combo, já pensa na toda a estrutura do personagem do primeiro ao vigésimo nível, assim, eu penso, cara, que eu quero jogar, então assim...
Eu também...
E vai nessa. Por exemplo, a gente tá jogando a playtest de The Witcher, né, no Old Dragon. Isso é outra coisa, eu quero jogar com bruxo. The Witcher pra mim é jogar com bruxo. Não faz sentido jogar com outra coisa que não seja um bruxo. Eu queria fazer o Geralt, mas eu não falei. Vai ficar muito caricato pra fazer outra coisa. Abraço pro André, parceiro. André e Fabrício, nossos parceiros do Noite Longa aí. Você falou quais os quatro elementos. Eu vou de trás pra frente um pouquinho, bem rapidinho. De trás pra frente, a campanha. Quando você faz uma campanha autoral e coloca uma campanha autoral, Por mais que você olhe para os jogadores o que, que eles querem, você quer colocar o seu mundo ali, né? Então você quer que os jogadores tenham a experiência daquilo que você acredita como mundo. Então, assim, nesse ponto eu acho que a diversão é muito do mestre. É os jogadores comprarem. É claro que você vai adaptando, vendo aquilo que não está dando certo, recebendo os feedbacks. Isso foi divertido, isso não foi. Mas quando você tem uma campanha autoral, uma aventura autoral, é aquilo que é seu. É o que você tem de melhor, né? Então é o seu lado escritor, é o seu lado artista, é o seu lado inventor que você coloca ali. E você se expõe um pouco para a galera justamente julgar aquilo que é muito seu. É muito seu mesmo. Então eu vejo esse lado. E eu gosto muito de campanha autoral, mas dá muito trabalho, dá muito trabalho. É muito trabalho. Não recomendo para ninguém. É muito divertido, mas não recomendo para ninguém. Para todo sistema tem campanha aventura pronta. Para todo sistema tem campanha aventura pronta. Valoriza os caras que fizeram. E vamos jogar aquilo que a gente tem ali, especialmente os nacionais, Tormenta 20 ou Dragon. A galera tá produzindo material pra boa. Tem muito material em português para sistema estrangeiro também. Então, você falou do Gruntar, né? A gente sorteou no canal uma versão do Mistério na Ilha da Neblina pro Roll20. A gente sorteou esse kit exploratório lá no Roll20, lá no canal Noite Longa RPG. Quando a gente fala do sistema, o sistema é muito importante. A gente deu o exemplo aqui do Call of Cthulhu, mas, por exemplo, você quer jogar Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons é um sistema que basicamente você pode jogar tudo, mas ele tem a tendência de traduzir qualquer coisa da vida numa regra. É uma coisa que ele faz muito. Então, assim, você quer o Dungeons & Dragons, ele é bastante amarrado. Então, se você não gosta, você quer alguma coisa mais livre, talvez Dungeons & Dragons não seja esse sistema. E aí vai muito do grupo. Você pega, por exemplo, a galera que joga vampiro, né? Que você tem, muitas vezes, a maioria das vezes, dos jogos são em mundo moderno. Muito mais aberto, muito mais interpretativo, jogadas de dados mais gerais, assim, para você fazer as coisas. Então, os combates também são diferentes. Não, Dungeons & Dragons tem regra para cada sistema. E aí vai muito do mestre se adaptar àquele sistema. Eu acho que aí é uma troca. Quando é o sistema, não é nem muito do jogador, nem só do mestre. Acho que é uma troca. Os jogadores estão confortáveis, estão satisfeitos com aquele sistema, está gerando diversão, está ajudando o jogo, e o mestre. Você está confortável com aquilo? Está tendo muita trava durante o jogo? Nas nossas sessões, às vezes a gente trava, às vezes 20 minutos, 15 minutos, discutindo regra. Porque a galera já joga Dungeons & Dragons há muito tempo, então isso acaba. Mas acaba. Tem grupos que isso faz parte da diversão. Discutir um pouco da regra faz parte da diversão. No nosso grupo acaba fazendo parte, a galera gosta. Sobre os jogadores, né? Aquilo que é importante para os jogadores. A gente está jogando agora a Maldição de Strahd, então os jogadores que estão jogando a Maldição de Strahd, acho que eles se adaptaram bem ao processo. São jogadores que gostam da ideia desse mundo, da Barovia, de um Orgoth, de uma coisa mais vampiresca, assim, mais sobrenatural. Eu acho que os jogadores. A gente precisa ouvir os jogadores, mas o feedback dos jogadores você vê muito durante a sessão. Eu não jogo RPG presencial há muitos anos, então eu fico vendo as telinhas das pessoas, né? Então a própria reação, expressão corporal do jogador durante o jogo diz muito de como está sendo aquela sessão, de como está sendo aquela cena, aquela narração. Então é muito importante para o mestre estar olhando o jogador, a expressão corporal do jogador, se a câmera estiver aberta. Senão, às vezes, é a percepção se o jogador está interagindo muito, está interagindo pouco, se quando a câmera está fechada, se ele está falando.
Tem um negócio que a gente fala na psicologia, né, que se ama da comunicação, que é impossível não se comunicar, cara. A gente está se comunicando o tempo inteiro, inclusive quando a gente não fala nada. Então, se o jogador está muito em silêncio e tudo mais, ele está comunicando algo ali. Será que ele está curtindo? Será que ele está atento, né? Não significa que ele não esteja. Tem jogador que prefere ficar mais observando. Tem um estilo de jogador que é aquele cara mais quietinho, né, que fica mais... não significa que você precisa chamar ele o tempo inteiro, participa. Mas sentir incomodado, sentir que o cara tá ficando de lado, pergunta se ele quer interagir, né? Não fica fazendo 2 horas de cena com um ou com o outro, né, Cristiano?
E acontece às vezes. A gente, por exemplo, a gente jogava no Discord e aí a gente começou a usar o VDO. Porque o VDO Ninja, ele ajuda demais a você transmitir, né? A gente voltou agora pro Discord porque o VDO ele dá umas travas, assim, que a gente às vezes não consegue resolver. Mas o Discord ele tem a facilidade, às vezes, de ir para uma sala, né? Então acontece às vezes isso. Eu pego os caras e pego uma informação, vou só para uma sala. você tem que usar isso com muita parcimônia, porque você pode estar atrapalhando o jogo ali. Mas os jogadores falam muito. E falando do mestre, né, que é o quarto elemento ali que você colocou, eu penso muito no mestre. Eu acredito muito nisso que eu vou falar agora, sabe, Teori? Eu acho que a gente precisa estimular mais pessoas a serem mestres.
Uhum.
E mestrar, eu digo que é uma vocação. Mestrar é uma vocação. Você perguntar na maioria dos grupos quem quer mestrar, muita gente quer, mas pouca gente se aventura a mestrar. A pessoa às vezes até tem uma ideia, mas pouca gente se aventura. Porque você se expõe ali, você é responsável. Não tem jeito, o mestre é responsável por uma condução, por um processo. Por mais que os jogadores sejam muito bons, eu te falei isso, eu fiquei muito impressionado na nossa mesa de The Witcher, como os jogadores são bons. Eu assisto a mesa de Old Dragon que você joga, que foi na quinta-feira também, como os jogadores são bons, cara, como a galera joga bem. Mas o mestre, ele é responsável muito pela cultura, por marcar o jogo, por convocar, por garantir que o jogo aconteça. Então, assim, é uma responsabilidade mestrar. E isso faz parte também, eu acredito muito nisso, faz parte da diversão. Porque, cara, quando acaba uma sessão legal, assim, eu desligo o computador quando acaba uma sessão legal, eu não consigo dormir. Eu fico pensando, eu quero planejar mais, eu quero avançar. Eu não consigo dormir quando a sessão é bacana, que a galera termina empolgada. Por outro lado, quando a galera terminou a sessão, que, porra, parecia que tava se arrastando ali, eu desligo e falo, putz, cara, o que que eu fiz de errado, assim, o que aconteceu? Então, a gente precisa estimular pessoas a quererem mestrar, a fazer essa experiência de mestrar, e a gente tá também agora trazendo muito, tem uma série de one-shots, cara, é muito legal pra você mestrar uma, duas sessões ali, ver se você gosta daquilo, se você... A gente tem todo tipo de sistema pra você mestrar, todo tipo, dos mais complexos, de mecânicas complexas, até as mecânicas mais simples, de muita imersão visual e sonora, a muito teatro da mente. Então, assim, é só você, de repente, achar ali alguma coisa que possa parecer mais tranquila para você e se aventurar. A gente precisa ter mais mestres, porque os bons mestres, eu acho, não é o meu caso, eu sou péssimo jogador, mas bons jogadores geralmente podem ser bons mestres, e bons mestres se tornam melhores jogadores, e a gente vai se retroalimentando ali. Eu acredito muito nisso, muito mesmo.
Mas eu acho assim, até que a gente tá fazendo esse julgamento de valor, de bom ou ruim, mas eu acho que isso é uma questão de opinião, simplesmente também, né, cara? Porque eu acho que assim, às vezes você tá se vendo como um péssimo jogador e tudo mais, mas eu acho que é como se fosse, eu só fico pensando em analogia, né? Mas eu penso que cada pessoa e cada estilo, assim como existem pessoas diferentes, com personalidades diferentes, é a mesma coisa com jogadores e mestres. E é como se cada mestre fosse uma pecinha de quebra-cabeça, sabe? E às vezes a pecinha de quebra-cabeça que eu sou não vai encaixar bem com outra pessoa e eu vou achar que, pô, velho, eu não sou um bom mestre ou não sou um bom jogador. Mas talvez eu só não tô encaixando com aquele sistema, com aquele grupo. Ou talvez...
com aquela campanha, com a aventura que você escolheu, exato, né?
No momento de vida, isso influencia, tá?
Muito.
Às vezes eu tô num momento de vida aqui, cara, cheio de problema, eu vou jogar RPG e aí quando eu percebo, não tô conseguindo me divertir. Acontece, cara, né? Por mais que seja um hobby, às vezes a gente não é robô, uma coisa transborda para outra. E aí, o que me chama atenção nessa fala sua, né, é que é só nesse sentido de, assim, eu acho que é importante a gente se ver como esse organizador, se ver como essa pessoa que tá disposta a criar. Cara, você não precisa de muito para poder chamar a galera e falar, vamos jogar. O mestre, cara, mestre, vai ter mesa sempre. Eu sempre falei isso, quer arrumar uma mesa? Vai lá e mestre, você vai ter mesa, cara. Tem diversão da mesma forma, você interpreta da mesma forma, você desenvolve personagem. Mas eu só fico preocupado, às vezes, né? Porque a pessoa que é novata, ela pode ouvir isso, ela pode entender que ela talvez seja a responsável porque a mesa seja divertida.
Por tudo, por toda a sessão. Isso não é verdade, exatamente.
Porque eu acho assim, você como mestre, eu falava isso quando eu fazia mesas pagas, né? Eu falava, olha, e eu sempre falo isso nas qualquer mesa, mas na mesa paga eu deixava isso bem claro, assim. Galera, a gente vai jogar aqui, mas vocês estão pagando a mesa pelo tempo de preparação, pela aventura que eu li, pela pontualidade de estar aqui, pelo compromisso, né? Pelo equipamento e investimento que eu fiz. Vocês não estão pagando pra ter diversão garantida, sabe? Porque eu acho que a diversão na mesa de RPG dia, ela deve ser uma responsabilidade, ela é uma corresponsabilidade, sabe? Ela é minha, ela é do jogador. Então, por mais que o mestre, ele realmente, ele tá nesse papel muitas vezes de organizar, de gerenciar, eu acredito muito, cara, que é como se você estivesse pagando, sabe? Eu falava isso, é um ingresso de cinema, sabe? Você tá pagando pelo ingresso de cinema. Nada te garante
que o filme
vai ser bom.
Exato.
É, exato. Ou às vezes o filme é bom, cara, mas você não consegue se divertir.
Às vezes o som é ruim, a cadeira é ruim, o assento é ruim, a tela é ruim. É, exato. É. Eu concordo com você.
Tem filme que ganha Oscar e você vai assistir e você fala, meu Deus, como que você ganhou um Oscar? Eu não acredito que esse filme é bom. Mas, cara, é gosto, né? Então, é isso, assim, tem que estar na vibe, tem que estar junto ali e falar, pô, velho, vou de mente aberta, vou ser responsável. Eu gosto muito disso, porque eu falo assim, pô, ah, então, você, lá nas minhas mesas, eu costumo fazer, né? Então, você faz o resumo, você mexe com a música, porque eu acho que isso faz o jogador entender, às vezes, que ele também é responsável. Pô, se eu não tô aqui presente, se eu tô aqui assistindo, entre aspas, né, assistindo a sessão, né, mas tocar a mão aqui no celular, aqui, mexendo outra coisa, pô, é lógico que você não vai achar tão legal, né, cara? É foda, né, velho?
Eu concordo com tudo que você disse. Às vezes, eu me sinto muito como mestre, e acho que isso não deve, isso, a minha fala não deve afastar pessoas que estão assistindo a gente aqui, de repente, pô, eu queria mestrar, mas é tudo isso. Não, não é tudo isso. Mestrar é você pegar, conduzir uma história. Eu tava até ouvindo o podcast do Cello, né, eu acho que o primeiro deles, eles falando, como é que se chama? Condutor, narrador, game master, dungeon master, né? Até não importa. É o jeito que você o jeito que você se perceber. Não, é você ter uma condução de uma história e você ter um grupo ali para vocês juntos construírem cenas bacanas, cenas divertidas. Você não precisa ter sempre uma cena épica, você não precisa ter sempre uma batalha inesquecível. Não, às vezes você pode ter uma batalha simples, você pode ter uma interação simples com o NPC, você não precisa ter sempre sessões que tenham momentos, clímax interessantes, isso não é necessário, o importante é que aquele momento foi divertido, você tem toda a razão, a responsabilidade da diversão é dos jogadores, é do mestre, porque também o mestre pode encher o saco daqueles jogadores ou de determinados jogadores assim, e isso é normal, assim como os jogadores podem de repente achar que o mestre não está fazendo alguma coisa que lhes agrade, mas isso é tudo muito pessoal, como você falou, é tudo muito julgamento. Vale muito da diversão. Mas eu confesso que muitas vezes eu, Cristiano, eu penso que o mestre é quase como um guardião ali da cultura, muitas vezes. E assim, como eu jogando, imagino que muitas vezes, assim, porque muitas vezes a sessão, se o mestre não estiver lá, a gente precisa reajustar a sessão. Então, até por algumas questões de organização do horário, de estar lá, do dia, né? Isso acaba ficando muito, muito vinculado à presença do mestre. Mas a diversão é a responsabilidade de todos. Isso é inegável, que é uma troca. É todo mundo participando dessa troca e é isso que vai gerar uma diversão boa para a sessão.
Eu acho que isso é muito, muito real, cara. E eu acho que sim, cara. Eu também saio, tá? Quando eu tenho uma sessão ruim. A primeira tendência, e isso vale para quem tá começando a mestrar e pode estar sentindo isso também, a gente tende a se culpar, sabe? Achando que, pô, foi tudo responsabilidade minha, sabe? Eu não sei se já aconteceu com você, Cristiano. Tipo assim, sair e falar, pô, velho, o que eu fiz de errado, velho? Nossa, se eu tivesse feito isso... Né? Já teve mesas minhas, cara, que, assim, virou um trauma mesmo, sabe? Porque, sabe aqueles relacionamentos que às vezes não dão certo, né? Eu penso em relacionamento amoroso, que aquele negócio termina e você fica lembrando daquilo. Pô, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Mas, cara, eu fico pensando que, por mais doloroso que seja, a gente entende que, às vezes, isso é necessário, sabe? É necessário a gente passar por umas mesas ruins. É necessário, às vezes, a sessão, ela não ser tão boa. Porque se tudo, assim, se tudo é uhul o tempo inteiro, quando tiver algo que é realmente foda, cara, que massa, a gente nem vai dar aquele devido valor, né? Então, acho que vale pra vida, vale pro RPG, vale pra mestragem, mas acho que a gente pode também, eu fico pensando, eu tô falando muito de mim aqui, acho que é um ponto de vista muito pessoal, tá? Como é como eu vejo como pessoa, e aí isso transborda pro meu jeito de levar as coisas, tá? Cara, se não der certo, beleza, sabe? Você usa isso como oportunidade pra olhar pra aquilo e falar, pô, na próxima pode ser diferente, mas não no sentido de entender aquilo como uma um fardo que você tem que, sabe? Porque senão, cara, mestrar vai virar um fardo que é difícil carregar, né, cara? Ninguém vai querer mesmo, né?
É, e não pode. A gente, nessa linha de que a gente precisa ter novos mestres, os mestres precisam mostrar quem tá mestrando como é legal mestrar, como é divertido. E é muito divertido mestrar. É muito bacana mestrar. É muito bacana, vários memes nesse sentido, né? Como os jogadores tornam uma situação muito simples algo extremamente complicado. Isso é sensacional, isso é maravilhoso. Então, é muito divertido mestrar. E eu tenho a mesma sensação. Eu tenho a mesma sensação que você sai ali, né? Por que a gente tomou algumas decisões? Podia ter feito diferente. E como tudo na vida, né? Algumas coisas a gente usa como aprendizagem, outras a gente descarta, porque não vale a pena a gente ficar remoendo tudo isso. E se a próxima sessão for divertida, é isso que vale. É isso que vale. É a gente estar jogando cada vez mais RPG.
Eu acho que assim como na vida, cara, são esses pequenos momentos de felicidade, momentos bons é que, cara, fazem valer a pena demais, sabe? Porque, pô, velho, não tem coisa melhor do que você terminar a sessão e ficar aquela conversa de não querer parar de jogar, de querer continuar e falar, porra, de ser, cara, quem é mestre sabe isso. É o prazer de você terminar a mesa, mas você tá dirigindo e você tá pensando na mesa. Você tá fazendo uma coisa e a mesa vem assim, fica, se eles fizerem isso aqui, o que que vai... Isso é muito legal, cara. Isso é muito foda, mano.
É muito bacana. É bom demais.
É bom demais, cara. Cristiano, tem uma pergunta que eu costumo fazer pra galera aqui no podcast, né? Talvez algumas pessoas não sabem a resposta, não tem problema se você não souber. Mas eu queria saber de você, se você pudesse sentar pra jantar e conversar com uma pessoa famosa, pode ser do RPG, pode ser de fora. Qualquer pessoa, pode ter morrido, pode ser viva, né? Uma pessoa que você pudesse ter um jantar ali pra bater um papo, né? Quem que você chamaria pra jantar, cara? Bater esse papo aí.
Eu vou falar duas pessoas. Posso falar duas pessoas?
Pode.
Fala duas pessoas. Eu vou falar uma pessoa que tá viva e uma pessoa que já não tá mais entre nós. Eu vou falar um ídolo que eu tenho. Você vai achar que é zoeira, mas não é. Eu queria muito trocar uma ideia com o Zico, de verdade, porque eu acho que o Zico, ele é um exemplo não só pra quem é flamenguista, mas pra muita gente, assim. Então, e em muitos campos. Pode parecer fútil, pode parecer pequeno, com tanta celebridade que a gente tem, tanta gente importante, mas eu gosto muito de histórias de futebol, eu gosto muito dessas vivências do futebol, e se eu pudesse hoje sentar, quero trocar uma ideia, eu queria sentar um jantar para perguntar e ouvir o Zico falar. Mentira, queria ouvir também o Gary Gygax, queria saber como é que era aquele mundo em 1970 que, né, que ele pensou. Mas tem uma pessoa que eu queria muito sentar e conversar e trocar uma ideia, é meu pai. Meu pai faleceu em 97, a gente tinha uma situação de vida muito complicada, meu pai separado da minha mãe e muita coisa diferente, assim. Meu pai faleceu, eu não pude me despedir do meu pai, e o ano que aconteceu muita coisa... Eu tinha acabado de fazer 18 anos e muita coisa mudando na minha vida. Então, eu queria sentar e bater um papo, sabe, Teori? Eu queria sentar com meu pai e perguntar umas coisas, perguntar por que ele fez algumas escolhas, explicar por que que eu agi de algumas maneiras naquela época, dizer para ele que RPG é muito legal, não é coisa do demônio. E esse eu queria ter um jantar longo, com tomar alguma coisa antes, uma entrada, um jantar longo, uma sobremesa, um café depois. Esse é um cara que eu queria sentar e trocar uma ideia.
Bacana, cara. Pode parecer, no primeiro momento, meio desconexa essa pergunta, mas eu acho que ela diz muito sobre a gente, sabe, Cristiano? Sobre nossas referências, sobre o que, que a gente, olhando para trás, ou então projeções sobre o futuro, sobre o que, que a gente gostaria de fazer, né? Eu acho que é muito importante, né? Você fala assim, pode parecer meio fútil falar do Zico. Pô, tô falando de futebol aqui o tempo inteiro, cara. Cara, eu acho que nenhum tipo de, sei lá, de entretenimento, desse tipo de coisa, a gente não pode considerar como fútil, não. Porque a gente costuma falar, né, que futebol é só um jogo, mas tem muita coisa que vai para além do jogo, né? Eu também gosto muito de futebol, vocês sabem, aquele canal que eu fico o tempo inteiro falando. O tempo inteiro, né? Mas da mesma forma que a gente tem que considerar, beleza, é só um jogo, né? Não preciso levar tão a sério, e eu uso isso no RPG, tá? Da mesma forma que eu vejo com o futebol, é só um jogo, não preciso levar tão a sério. O RPG também, não preciso levar tão a sério. Mas ao mesmo tempo, esse só jogo, ele tem aspectos que extrapolam o só jogar. Então, da mesma forma que o RPG extrapola o apenas jogar, eu vejo que o futebol também tem esse poder. Eu vejo que, sei lá, cara, o jiu-jitsu, o esporte no geral tem esse poder. Né? A literatura tem esse poder. Então, as pessoas, às vezes, né, acham que a coisa ela tem que ser... Ah, beleza, ela tem que ser fechada e acabou. É só um jogo e precisa levar isso tão a sério, não. Mas é porque quando a gente leva tão a sério, é porque a gente percebe todos esses aspectos que afloram para além daquilo. Mas quando a gente vê que isso tá, pô, tá atrapalhando, tá me levando para um lado que tá sendo demais, sabe? Pô, então, deixa eu tratar nesse momento só como um jogo para que isso não me faça mal, né, cara? Eu acho que diz muito, né, cara? Diz muito da gente.
Exatamente. E são coisas que fazem, compõem a nosso ser, né? A gente é estudo que a gente estuda, a gente é nossos relacionamentos, nossa família, o que a gente aprendeu quando criança. A gente é o nosso trabalho, a gente é nossos amigos, nossos filhos, nossos relacionamentos. E a gente é também o nosso momento de diversão, de aprender uma coisa, de agregar outras competências para a gente. E, de repente, o que a gente aprende no RPG... Eu uso muito o que eu aprendo no RPG, sempre usei, não tem jeito. Isso você falou no início, isso é um fato. A gente que joga RPG, a gente há muito tempo, a gente traz muita coisa e desenvolve muita coisa, né? Muita habilidade. E essas coisas, elas, esses ídolos, assim, dos nossos... Como na música, a gente tem muita gente que tem ídolo na música, né? Muitos ídolos na música. Então, esses ídolos, eles fazem parte ali do que a gente é, daquilo que compõe a nossa vida.
Exato, cara. E assim, como é que a galera fica sabendo, Cristiano, dos conteúdos que eles estão produzindo? Conta pra gente que tipo de conteúdo que a galera encontra lá no Noite Longa RPG. E uma pergunta que eu não fiz, né? Por que Noite Longa RPG? Conta um pouco do nome aí pra gente.
Boa pergunta. Esse nome, Noite Longa RPG, quem deu foi o Fabrício, né? Esse co-criador, esse parceiro do canal, porque a ideia era representar assim, a gente sempre jogou RPG presencial e a gente passava a madrugada jogando. A gente começava 10 da noite até 6 horas da manhã. Então, porra, a gente tinha umas noites muito longas jogando RPG. Então, essa foi a ideia, né? O que representa pra gente um RPG daquela época? É uma noite longa. Tanto que agora a gente reformulou um pouco da identidade visual do canal, a gente mudou, agora a gente tem uma paleta, algumas coisinhas assim, né? Pra deixar um pouco mais moderno ali. E sempre trazendo a ideia de uma noite longa de RPG, né? Dessa nostalgia que era jogar pra gente RPG dos anos 90, início dos anos 2000. O Noite Longa RPG tá no YouTube, é um canal onde a gente busca falar, a gente tem um bordãozinho, né? A gente traz o melhor do RPG pra você fazer o melhor RPG, a gente usa esse bordão, a gente fala basicamente de Roll20, Dungeons and Dragons, é muito nichado nesse sentido, Teori, porque a gente fala do que a gente não quer oferecer algo que a gente não sabe. A gente quer valorizar o tempo de quem está assistindo a gente. Então, a gente sabe falar de Dungeons & Dragons, a gente sabe falar de Roll20, a gente se aventura por ali, porque não temos nenhuma pretensão de ganhar dinheiro, nada disso. Pelo contrário, a gente só gasta. Então, a nossa ideia é só gasta. E a nossa ideia é justamente essa, falar sobre Dungeons & Dragons e a gente discutir, putz, com essa notícia da Wizards, a gente vai continuar falando de Dungeons & Dragons? Sim, vamos continuar, porque é o que a gente sabe falar, é o que a gente consegue oferecer de melhor agora, né? É o que a gente consegue oferecer conteúdo de qualidade para que quem for assistir lá, pô, saia percebendo que viu alguma coisa relevante. Então a gente lá no Noite Longa RPG, @NoiteLongaRPG no YouTube, a gente tá no Instagram também, mas os nossos principais conteúdos são só no YouTube, no @NoiteLongaRPG. A gente fala muito de Dungeons & Dragons, a gente fala muito do conteúdo oficial de Dungeons & Dragons, a gente fala muito de Roll20. Essa semana vai ter vídeo tutorial de Roll20. Então a gente vai soltar tutorial de Roll20 essa semana. A gente transmite lá os nossos jogos, então a gente transmite o Fim dos Dias Mágicos, que é a nossa aventura autoral, a gente transmite a Maldição de Estrade, a gente transmite a Minas Perdida de Phandelver, a gente transmite os nossos jogos, a gente está transmitindo Baldur's Gate 3 em modo cooperativo, eu e o André jogando. Então é de lá que a galera sabe que eu sou muito ruim mesmo, porque se eu sou ruim jogador de tabletop RPG, de RPG de videogame, então eu sou terrível. Então essa é a ideia do Noite Longa RPG. É a gente trazer o que a gente conhece para fazer parte da comunidade de RPG mesmo. A gente descobriu que a comunidade de RPG é gigantesca aqui no Brasil, é muito valiosa, tem muita gente boa, muita gente que sabe muito de RPG. A gente quer fazer parte, quer discutir RPG, quer dar a nossa contribuição também, que é onde a gente consegue fazer o conteúdo relevante. Então, se você gosta de Dungeons & Dragons, se você quer aprender um pouco mais sobre o Roll20, quer a gente, nas nossas sessões meio tecnológicas ali, que a gente coloca as coisas do Roll20, quem sabe um dia a gente migrando pro Fauna, Foundry. Noite Longa, arroba Noite Longa RPG no YouTube. Se puder pintar por lá, se inscreve, que vai ser muito bacana. Você vai ser muito bem-vindo.
Isso eu recomendo demais, tá? Inclusive, né, você ganhou, foi você que ganhou o sorteio do Foundry que a gente fez aqui pros apoiadores, né?
Justamente. Olha. A gente tá guardando. Eu já falei pra galera, a galera tá perguntando quando é que a gente vai migrar. Eu tô falando, deixa só ter um tempo pra gente entender como é que funciona o Foundry, que daí a gente vai migrar pro Foundry.
Bacana. Galera, recomendo demais o conteúdo do Cristiano, né? O Cristiano é um apoiador do canal aí, né? Tá lá no grupo dos apoiadores. Mas antes mesmo dele ser apoiador, a gente tava trocando ideia lá, porque eu vi ele fazendo vídeo sobre Roll20 e tudo mais lá no canal dele. Então, recomendo demais, é um conteúdo muito bacana. Então, entrem lá, participem. E se inscreva no canal, né, nos canais de modo geral, porque vale muito a pena.
No grupo de apoiadores, o teu... Galera, o que você acha? Tem uma sugestão para a gente fazer vídeo? Eu só meto, Roll20. Roll20.
É isso aí, cara. Trazer mais Roll20. Cara, tem tempo já que eu não jogo no Roll20, mas tem tanta coisa lá ainda que daria para trocar ideia e compartilhar, né? Porque, eu joguei muitas horas de voo no Roll20, viu? Muitas, não. Então, eu vou trazer depois mais coisa assim. Mas, cara, muito obrigado. Obrigado aí pelo seu tempo vir aqui bater esse papo. Foi muito bacana, viu, Cristiano, trocar essa ideia aqui e falar sobre RPG de modo geral. Obrigado, viu, cara?
Que isso, Teori. Assim, eu que agradeço. Você sabe que eu gosto demais do seu trabalho. O Cello falou isso também no podcast lá no RPG Planet. Você é um cara que contribui pro RPG do Brasil. Então, parabéns pelo seu canal, parabéns pelo seu trabalho. Queria te agradecer demais a oportunidade. Esse papo muito bacana, achei sensacional. Tô à disposição sempre que você precisar. Obrigado pela oportunidade de falar do arroba Noite Longa RPG, do nosso canal Noite Longa RPG. Obrigado demais. E tô sempre por aqui. Você sabe que eu tô sempre por aqui.
É isso aí. O espaço tá aberto também. Quiser falar de alguma coisa, trocar assunto, tô sempre chamando a galera lá pra bater um papo aqui, né, pra falar sobre assuntos gerais. Se tiver um projeto que quiser divulgar também, chama aí, a gente faz aqui no podcast, né.
Então deixa eu só falar uma coisa, fiquem ligados no Noite Longa, um detalhezinho, porque a gente vai ter um projeto bacana com a galera do mercado RPG nos próximos dias aí, agora em abril, então daqui a pouco a gente vai ter esses parceirões aqui de Brasília, são de Brasília aqui também, a gente vai ter esse espaço aí, com esse projeto com a galera do mercado RPG, lá no Noite Longa.
Boa demais. E é isso, se você quiser também apoiar o canal, você pode apoiar divulgando, né, o Dados Críticos aí para outras pessoas, pega o link e manda para um amigo, né, o boca a boca ajuda demais, né, eu chamo isso de zigurate do bem, então você manda aí para duas pessoas, não pode ser pirâmide, né, o zigurate, né, para estar na RPG aí. E tem o Apoia-se também, né, que é a partir de R$8, se você quiser e se você puder também, né, não precisa não, é o valor de um cachorro quente. Você tem acesso aos vídeos antecipados, ao grupo dos apoiadores, né? Mas, novamente, só se você realmente puder, tá? Então, obrigado, galera. Os links dos canais do Cristiano, do Noite Longo, tá aqui na descrição. Tá aí do Apoia-se também. E nosso e-mail para feedbacks, sugestões de vídeos, temas e podcasts estão aí também. Então, dito isso, tchau, muito obrigado. Falou!
Valeu, galera!
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.